Doutor Donizete, dando continuidade ainda à reflexão que Vossa Excelência fazia acerca, né, da reforma ministerial em curso do governo da presidenta Dilma, eu quero aqui também, senador, me associar a Vossa Excelência e aos que já usaram essa tribuna, no sentido exatamente de fazer um apelo à presidenta Dilma para que mantenha exatamente a CGU, né, com o status de ministério. E especialmente nós do PT, senador Donizete, nos sentimos muito à vontade, né, para fazer esse apelo à presidenta Dilma, em nome, inclusive, né, dos servidores e servidoras daquela instituição, porque foi exatamente no governo do nosso partido que a CGU foi criada, né? E foi exatamente no governo do nosso partido que ela criou exatamente o status de ministério. Vale ressaltar que a CGU tem um corpo funcional extremamente qualificado. A CGU, ela funciona, inclusive, com um custo baixíssimo, porém tem demonstrado uma eficácia extraordinária no que diz respeito ao combate à corrupção. Os números, inclusive, falam por si. Números que revelam exatamente, que mostram a seriedade e a determinação dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma no que diz respeito ao combate sem tréguas à questão da corrupção. Veja bem, senador Donizete, para cada um real investido na CGU, para cada um real, nós temos um retorno de R$ 19 para a sociedade. A CGU, por exemplo, já recuperou mais de R$ 14 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. A CGU já demitiu, de 2003 para cá, quase 600 servidores que foram envolvidos, infelizmente, em casos de corrupção. A CGU, durante esse período, já gerou a punição de mais de 4 mil empresas por irregularidades, exatamente, na execução de contratos. E volto a afirmar, e tem feito esse trabalho, né, extraordinário, eficaz, de combate à corrupção, com um custo exatamente baixíssimo. CGU detém exatamente o segundo menor orçamento da União. Por isso que, em nome dos servidores, né, daquela instituição, hoje mesmo recebi um grupo de servidores lá no nosso gabinete, em nome dos servidores da instituição, nós fazemos aqui o apelo à presidenta Dilma, né, para que a CGU seja mantida e que ela possa, inclusive, ser constitucionalizada nos termos de uma proposta de emenda à Constituição que tramita aqui desde 2009, a PEC 45 de 2009. Né? Assinei, inclusive, um manifesto que está circulando aqui no Congresso Nacional, portanto, pedindo a manutenção da CGU. Ainda falando também de reforma administrativa, senador Donizete, quero aqui dar conhecimento, né, aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, enfim, né, aos senadores e senadoras, de um manifesto da bancada feminina do Senado Federal, endereçado à presidenta Dilma Rousseff. Nós nos reunimos hoje pela manhã, isso era um assunto que já vinha sendo debatido, e hoje pela manhã a bancada feminina resolveu, né, enfim, escrever esse manifesto, que já foi, inclusive, entregue à presidenta Dilma. Passo a ler agora o manifesto, senador Donizete. Manifesto da bancada feminina do Senado Federal, endereçado à excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff. Considerando a reforma ministerial em curso como ação necessária do governo federal para conter gastos e superar o atual momento de dificuldade econômica, considerando que as secretarias de política para mulheres, de política de promoção da igualdade racial e de direitos humanos representam um gasto anual bastante pequeno do orçamento da União, considerando as relevantes conquistas para mulheres, negros e minorias alcançadas ao longo dos últimos 12 anos, como resultado do clamor do movimento organizado de mulheres em favor da promoção da igualdade de gênero, considerando a importância de iniciativas como o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o Programa Nacional de Ações Afirmativas e o Programa Nacional de Direitos Humanos como balizadores das políticas públicas aplicadas às áreas de saúde, educação, trabalho, inclusão financeira, esporte, cultura, comunicação e enfrentamento à violência. Considerando-se a presença feminina no comando da nação, fator de fortalecimento do enfoque social, dadas as ações governamentais em diversos programas que colocam a mulher como protagonista, como Rede Cegonha, o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, considerando ainda que a criação da Secretaria de Política para as Mulheres, no âmbito do governo federal, promoveu e fortaleceu a criação de órgãos semelhantes nas estruturas organizacionais de diversas outras unidades da federação, sua fusão, portanto, poderá ser seguida por outros governos estaduais e municipais em todo o país, provocando um retrocesso nas importantes conquistas alcançadas neste século, é que a bancada feminina do Senado Federal enaltece o mérito e reivindica a manutenção das secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos. A permanência e valorização destas pastas tem o sentido de reconhecê-las e fortalecê-las como instâncias pioneiras e insubstituíveis para a efetiva e permanente interlocução entre o poder público e os segmentos da sociedade mais sujeitos às diversas formas de discriminação, exploração e preconceito, historicamente enraizados e reproduzidos. Caso não seja possível evitar a fusão, clamamos a Vossa Excelência, a Presidenta Dilma, escolher uma mulher para a nova pasta e considerar esta medida como de caráter temporário. Pedimos ainda o compromisso deste governo em favor do retorno das três secretarias com status de ministérios quando superado este momento de dificuldade. O Poder Legislativo tem em perspectiva futura contar com a parceria das três secretarias como vanguarda e contributo ao aperfeiçoamento do processo democrático e à construção do desenvolvimento social, econômico, político e cultural do nosso país. Brasília, Distrito Federal, 30 de setembro de 2015. Assinam as senadoras Ana Amélia, Ângela Portela, Fátima Bezerra, Gleisi Hoffmann, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Maria do Carmo, Marta Suplicy, Regina Souza, Rose de Freitas, Sandra Braga, Simone Tebet e a senadora Vanessa Graziottin. Como vê, senador Donizete, um manifesto escrito de forma muito respeitosa. Né? Escrito de forma muito respeitosa, portanto, dirigido à presidenta Dilma.
Senadora, não é só um manifesto muito respeitoso, mas é um manifesto consistente.
Pois é.
Que compreende o momento, mas não quer a redução da pauta. Nós podemos até admitir por um período temporário, como Vossa Excelência leu no manifesto, mas que pudéssemos, então, ter o Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Igualdade Racial num ministério só, mas mantivesse esse status de ministério para as mulheres. Né? Eu penso que isso, com a sensibilidade da presidenta e da equipe que trabalha com ela essa reforma, deverá ser mantido, como o caso da Controladoria Geral da União. Né? Porque isso não representa custo, isso é um investimento importantíssimo para o país. Né? Então, eu acredito que a nossa presidenta poderá, só aí seria redução de três pastas em uma, que não perderia o perfil de aplicação das políticas sob o comando de uma mulher, seja que pasta que for, precisa ser sob o comando de uma mulher, porque é isso é que tem colocado essa, na, a pauta feminina dos direitos das mulheres, da defesa das mulheres, principalmente na agenda do país. Então, parabenizo pelo manifesto das senadoras. Se fosse convocado a assinar o manifesto, a minha assinatura estaria aí.
Pois é, senador Donizete. Na verdade, né, nós esperamos, né, contar com a sensibilidade da presidenta Dilma, porque, de fato, essas secretarias que adquiriram o status de ministério nos governos, inclusive do nosso partido, Partido dos Trabalhadores e Aliados, essas secretarias adquiriram, como o próprio manifesto diz aqui, né, um caráter vanguardista, na medida em que essas secretarias com status de ministério, enfim, né, têm empreendido uma luta, né, em busca da cidadania, né, das mulheres, dos negros, né, daqueles que sofrem as violações de direitos humanos. Não foi à toa que nós tivemos com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres o Plano Nacional de Política para as Mulheres, a questão do enfrentamento à violência, né, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, o Programa Nacional de Direitos Humanos. Daí porque, senador, nós colocamos que, em função do momento pelo qual passa o país, se for, o caminho for fazer a fusão, que convide uma mulher para assumir exatamente essa pasta. E mais do que isso, né, que essa situação seja uma situação temporária. Temporária. Então, o manifesto já foi entregue à presidenta Dilma e a expectativa, né, das mulheres de todo o Brasil é enorme no que diz respeito a esse apelo que nós estamos fazendo. As gestoras, as secretárias de política para as mulheres pelo país inteiro, né, o movimento feminista, o movimento de mulheres em geral, há uma grande expectativa. E, por fim, senador, quero aqui também fazer um registro que no próximo domingo, senador Donizete, dia 4 de outubro, vai haver uma eleição muito importante. Vossa Excelência sabe qual é? É a eleição de mais de 55 mil candidatos e candidatas a conselheiros e conselheiras tutelares pelo país afora. Né? Foi já no nosso governo que se tomou uma medida muito importante, que foi unificar essas eleições. Né? As eleições agora, o processo de escolha é unificado e vai envolver 5.596 conselhos tutelares do país, exatamente nesse domingo. Portanto, o Brasil estará, este final de semana, com o olhar voltado para o presente e o futuro de nossas crianças, de nossos adolescentes. Os conselhos tutelares, senador Donizete, foram criados em 90, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com a função de zelar pela garantia e defesa dos direitos da população de até 17 anos. Desde então, vem desempenhando um papel fundamental no enfrentamento às violências, no enfrentamento às violações dos direitos das crianças e adolescentes e na aplicação das políticas públicas direcionadas à população infanto-juvenil. Ontem, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgou um levantamento onde 52,3% dos municípios do país, em 52, aliás, o levantamento identificou que em 52,3% dos municípios do país, nós temos 55 mil candidatos inscritos, e desses 55 mil candidatos inscritos, 71,5% são mulheres. Mais da metade dos candidatos tem entre 21 e 34 anos, 22,5% tem curso superior, 70% concluíram o ensino médio e apenas 7,2% possuem apenas o ensino fundamental. Não é preciso ressaltar aqui o quanto é importante, né, para esse processo a transparência, né, a eficácia, ou seja, é importante nesse momento, senador Donizete, a gente convocar exatamente a sociedade para garantir a transparência, a participação e a eficácia do pleito. E qual é a melhor forma exatamente da população participar desse pleito tão importante, que diz respeito ao acolhimento, né, à defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes? A melhor forma da população participar das eleições dos conselhos tutelares em todo o Brasil, que se realizará nesse domingo, é opinando, é discutindo, é fazendo exatamente a crítica, né? Ou seja, a participação da sociedade, do menor município lá do meu estado, ao maior município do meu estado, do menor município, né, do Brasil, ao maior município desse país, né? A participação da sociedade é que vai garantir exatamente a transparência necessária ao processo, né? A gente sabe que os conselhos tutelares nasceu exatamente com o ECA, né? E desde que esses conselhos começaram a funcionar, que eles têm desempenhado ações transformadoras nas comunidades em relação à juventude desse país. O governo do nosso partido, o senador Donizete, tem assegurado apoio e estrutura necessária para o pleno exercício dessa atividade tão fundamental para assegurar o respeito aos direitos de nossos meninos e meninas. Quero fazer um parênteses aqui para dizer a Vossa Excelência, aos que estão em casa nos escutando e nos vendo, especialmente as crianças e adolescentes lá do meu estado, Rio Grande do Norte, quero fazer um parênteses para dizer que o quanto me emociono ao aqui, mais uma vez, fazer um registro que, graças a uma ação parlamentar nossa, enquanto deputada federal, nós contribuímos para o fortalecimento desses conselhos. Em 2011, senador Donizete, no Orçamento Geral da União, por meio de emendas individuais, as quais nós, parlamentares, temos prerrogativa de apresentar, portanto, por meio de emendas individuais, eu destinei recursos alocados no Orçamento Geral da União, que foram suficientes para equipar 100% dos conselhos tutelares do meu estado, Rio Grande do Norte. Esse programa foi criado pelo governo federal, na gestão da então ministra Maria do Rosário. O nome era o kit dos conselhos tutelares. O que era o kit? Era o carro, né? A gelágua, o computador, a impressora, ou seja, um kit fundamental, senador Donizete. O carro, por exemplo, é uma ferramenta essencial. E a realidade que a gente via pelo país afora era que a maioria esmagadora dos municípios, os conselheiros, né, por mais boa vontade que tivessem, mas faltava as condições mínimas de trabalho. E os prefeitos, né, de repente queriam contribuir, mas o seu orçamento apertado também não ajudava. E aí nasceu exatamente esse programa. E eu quero dizer que a ideia desse programa nasceu, inclusive, lá no meu estado, Rio Grande do Norte. Nasceu exatamente fruto do debate com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente lá no Rio Grande do Norte, quando foi mostrada essa radiografia. Maioria, né, dos conselhos tutelares lá do nosso estado do Rio Grande do Norte, que é a fotografia da maioria do Brasil, não dispunha das condições mínimas de trabalho, a começar pelo carro, que era uma ferramenta essencial. Então, trouxemos essa ideia aqui para debate no Plano Nacional, a ministra Maria do Rosário ficou sensibilizada e aí nasceu o programa Kit dos Conselhos Tutelares. Através, vou concluir, através do Orçamento Geral da União, eu apresentei emendas 3 anos seguidos e hoje quero dizer da minha alegria, todos os municípios do Rio Grande do Norte receberam o kit do Conselho Tutelar, todos. Uma ação republicana, como republicano é exatamente o nosso governo, independente, né, da carteira de filiação do prefeito, né, o kit do Conselho Tutelar chegou lá para acolher, para proteger, para defender exatamente a nossa criança e o nosso adolescente, dando aos conselheiros e conselheiras tutelares do nosso país, né, melhores condições de trabalho. Né? Então, senhor Senador Donizete, quero, portanto, aqui dizer que com a liberação dessas verbas pelo governo federal, através das nossas emendas, o Estado foi capaz de oferecer condições físicas adequadas para o funcionamento. Ok. Portanto, esta é uma etapa vencida que nos enche de orgulho. Agora precisamos ficar atentos para a eleição do próximo domingo. Repito, é dever de todo cidadão ficar alerta para garantir a lisura do pleito e a participação maciça da população, para garantir uma maior participação da sociedade na escolha dos conselheiros tutelares. Desde 2012, com a aprovação da Lei 12.696, as eleições e as regras para o processo de votação foram unificados, o que aqui já mencionei. Qualquer cidadão, senador Donizete, maior de 16 anos e com título de eleitor, pode participar. Volto a repetir, qualquer cidadão maior de 16 anos e com título de eleitor pode participar e, portanto, escolher o seu conselheiro ou a sua conselheira. Para conhecer os candidatos e os locais de votação, as pessoas nas suas cidades devem procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nossas meninas e nossos meninos têm o direito a uma vida digna, ao carinho da família, à proteção do Estado. Eles são o nosso presente e o nosso futuro, o futuro da nação. São nossas preciosidades. Quando assumimos como prioridade a luta em favor dos direitos das crianças e adolescentes, estamos passando uma mensagem para o mundo de que nosso presente e nosso futuro se baseiam no fortalecimento de um país mais inclusivo, mais humano e mais igual. Portanto, todos à urna no próximo domingo. Obrigada, senador Donizete.